Mateus no capítulo 6, e vamos ler os versos de 27 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda como nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe. Eu queria que você repetisse isso comigo. O meu Pai Celestial, sabe. Amém? Que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, confessamos mais uma vez a nossa dependência no Senhor, sabendo que é o Senhor que opera em tudo e em todos. É do Senhor que é esta palavra e também é do Senhor a operação que acontece nos nossos corações para que ela se torne vida, para que ela se torne prática nas nossas vidas. Vem abastecer, robustecer, acrescentar a nossa fé esta manhã, sabendo que o Senhor tem grandes desafios para nós, grandes desafios para essa igreja. E que esta palavra possa ser mais algo que acrescente a nossa vida, aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus amados, semana passada nós estivemos trabalhando basicamente no conceito de fé. Esta é uma parte da Escritura em que o Senhor Jesus nos fala da fé. Na sua perspectiva, o que é que para ele significa ter fé? E, principalmente, fala não, como vimos na semana passada, de qualidade, porque a Bíblia não trabalha com qualidade de fé, ou seja, uma fé boa, uma fé ruim, uma fé melhor, uma fé pior, mas ela trata de tamanho. E o Senhor Jesus vai falar sobre tamanho de fé. É interessante, você pode ver no verso 30, que Jesus fala sobre a pequena fé daqueles que limitam-se a um tipo de fé que simplesmente está restrita a uma visão das coisas que acontecem somente do ponto de vista superficial, digamos assim, que Jesus, de alguma maneira, nos leva a um desafio que precisamos crescer em fé, porque isso é perfeitamente possível, a fé como algo que precisa ser cultivado por cada um de nós. Vimos dentro do conceito de fé que fé não é somente algo místico, ou seja, não é algo que só está no ambiente abstrato, mas é algo que é concretizado por ações. As pessoas que creem fazem coisas que são consoantes, que estão de acordo com aquilo que acreditam. Dei o exemplo na semana passada a respeito de Abraão, a respeito também de Noé. Né? Então, nós temos dois exemplos de pessoas que se desafiaram a fazer coisas segundo a palavra de Deus. No caso, Abraão sair da sua terra, no caso de Noé, começar a construir uma arca. Ou seja, se nenhum dos dois tomasse aquelas atitudes, não estariam representando que, de fato, creram na palavra de Deus. E, assim, fé não é somente a crença mística, mas o comportamento operante e obras não são só resultado, mas parte da expressão da sua crença, ou seja, fazer obras consoantes ou em acordo com aquilo que você acredita, prova, então, que obras é parte do que significa crer de fato. Por isso, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Vimos também que fé pode ser compreendida como um conjunto de crenças, o conjunto de crenças que parte a partir do próprio evento Jesus, de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele disse, e fé significaria também abraçarmos todo esse conjunto de crenças e paradigmas propostas pela pessoa de Jesus e pelos ensinamentos de Jesus. E, por fim, chegamos à conclusão que esse texto nos fala de outro significado, e fechamos, então, o conceito sistemático de fé na Bíblia com a ideia de que fé é um depósito. Isso tem muito a ver com o texto que é usado classicamente para definir fé, que é o texto de Hebreus, no capítulo 11, onde a Bíblia nos diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. No final das contas, o que esse texto está querendo nos dizer é que a fé fundamenta a esperança, ou seja, a fé é o depósito naquilo que nós acreditamos. Então, o Senhor Jesus vai entrar em pormenores aqui da nossa vida, da nossa existência, que dizem respeito a como esse depósito acontece. E à medida que esse depósito acontece, a nossa fé vai crescendo junto com ele. Quanto mais depositamos confiança em Deus, quanto mais a nossa expectativa está nele, ou seja, aquilo que movimenta a nossa esperança, então a nossa fé também é robustecida, a nossa fé também é acrescentada, a nossa fé fica maior do que o que ela está hoje. Então, imaginemos, irmãos, que durante o tempo nós temos pessoas que refletiram a respeito de uma possibilidade por trás, de compreensão por trás das coisas que vemos, das coisas que percebemos por meio dos nossos sentidos. Você vai perceber que Jesus quer nos levar a uma realidade por trás das coisas, uma realidade que está por trás do que é tátil, do que é visível, do que é olfativo, do que tudo que os nossos sentidos podem nos fazer perceber e muitas vezes podem ser percepções falsas. Ao longo da história do conhecimento, muitas pessoas desenvolveram teorias que nos levam a crer que muitas vezes os nossos sentidos nos enganam. Eu quero exemplificar uma coisa aqui para vocês. Por exemplo, se você está na sua casa e você começa a ver gotículas de água na janela da sua casa e, de repente, também um som super agudo começa a aparecer junto com essas gotículas, você imagina que está chovendo. Você conclui que está chovendo. Então, você pode declarar, olha, está chovendo. Mas, enquanto você pensa que está chovendo, ou acha, ou percebe, por meio da sua visão e do seu ouvido que está chovendo, pode ser que alguém esteja molhando as plantas próximo de sua janela e você esteja enganado a respeito da sua conclusão. Então, as aparências enganam. A maneira que nós enxergamos as coisas, por meio dos nossos sentidos, muitas vezes não nos dão o real sentido das coisas. Então, é possível, muitas vezes, ao aprofundarmos a nossa investigação, chegarmos mais próximos à verdade. Então, o meio científico é sairmos de fora ou para fora da casa e vermos como as coisas estão acontecendo, então explicamos o fenômeno como ele acontece. Então, você pode dizer, não é uma pessoa, não é uma chuva que está acontecendo, mas é alguém que está molhando as plantas. O meio filosófico, ele acontece por meios especulativos. Dentro da casa, nós ficamos pensando, olha, há possibilidades. Há possibilidade de que alguém esteja molhando as plantas, ou a possibilidade de que, de fato, esteja chovendo. Vamos ficar com as possibilidades. não fechemos a ideia de que está chovendo, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Então, seja por uma satisfação especulativa, lógica, seja por comprovações empíricas, de fatos, de provas, nós compreendemos ou nos aproximamos de determinadas verdades a respeito das coisas, mas nunca elas nos darão um sentido das coisas. O motivo de ou estar chovendo ou não, o motivo de alguém estar molhando ou não as plantas naquele exato momento, não são descobertos por esses meios. E é isso que Jesus passa a tratar nesse texto. Ele passa a nos dizer que é possível que Deus nos dê lentes, nos dê capacidade de enxergar a realidade de uma outra maneira, não somente do ponto de vista dos fenômenos. Ou seja, é possível, ao ver um animal como um pássaro sendo suprido nas suas necessidades com alimento, nós vemos para além da lógica da natureza autossustentável, ou ao vermos a beleza dos lírios do campo e a capacidade deles serem vestidos com a sua forma tão delicada e bela, como uma coisa de simples resultado de fatores da natureza, de variedades que nos dão, então, aquilo que nós temos. E, dessa maneira, Cristo nos mostra que, nessa cena, que muitos veem simples sucessões ou combinações de coisas, nós podemos enxergar uma coisa a mais: o próprio Deus. A própria presença de Deus e a própria mão de Deus fazendo que as coisas funcionem como funcionam. É curioso que isso podemos compreender dessa maneira quando, por exemplo, vou dar um outro exemplo muito simples, as pessoas, se você, por exemplo, olha uma pedra, esse é um argumento muito utilizado, uma pedra, nela estão escondidos segredos da geologia. Você olha para uma pedra e um geólogo, ele é capaz de extrair daquela pedra informações inteligentes. Aí podemos perguntar, como é que existem informações inteligentes em uma coisa inanimada, de tal forma que eu possa extrair essas informações e poder aprender com isso? Então, podemos concluir que há uma inteligência por trás das coisas, porque se há informações inteligentes nas coisas, é porque há inteligência por trás delas. Então, é possível, até por meio da compreensão, nós enxergarmos a presença de Deus, mas Jesus nos leva a um nível ainda maior, que é perceber que não só Deus é presente, como Deus é agente. Deus mostra com as aves dos céus e os lírios do campo que ele não atua somente na lógica da alimentação das aves ou na lógica da vestidura dos lírios do campo, mas ele nos mostra com todas essas coisas que, além de estar presente, ele cuida dessas coisas tal qual ele cuida de cada um de nós. Por trás desses fenômenos não está somente a presença de Deus, mas também o cuidado de Deus. Está o detalhe do amor, da persistência em mostrar para nós, de todas as maneiras, que ele tem cuidado das coisas e como não terá cuidado das nossas vidas. O que precisa é que tenhamos a lente, a capacidade para enxergar isso. E aqui eu entro na primeira forma de nós robustecermos a nossa fé, e é o objetivo do que eu tenho para falar nessa manhã, é como, essa é a pergunta, nós fortalecermos essa fé, tornarmos essa fé um pouco maior. E a primeira coisa que Jesus nos ensina é nós sairmos dessa visão muito superficial e entrarmos por trás das coisas, através dessa lente que ele nos oferece, podendo enxergar em tantas coisas o cuidado de Deus. O Lloyd Jones, que é um escritor que escreveu a obra na qual nós estamos nos abalizando na temática deste ano, ele nos diz que muitas pessoas vivem aquilo que podemos chamar da teoria da contingência. As pessoas pensam que tudo que acontece, algumas delas, que tudo é um acaso e nada tem um motivo íntimo para acontecer. E as pessoas, então, vivem dentro dessa realidade, não, de fato, entendendo o motivo de todas as coisas, porque não conseguem enxergar o propósito, não conseguem enxergar a presença, muito menos a ação cuidadora de Deus, que se mostra dessa maneira para todos nós. E outras pessoas, ao contrário, vivem pensando em fatalismo, um certo determinismo em que nós imaginamos que nada pode ser mudado. Então não adianta orar, não adianta buscar a Deus, não adianta nós fazermos nada que as coisas não vão se alterar, porque as coisas já estão forjadas, descritas em algum determinismo em que nós, de repente, depositarmos alguma espécie de confiança seria, no final das contas, uma temeridade ou um irracionalismo, porque se as coisas vão acontecer da maneira que vão acontecer, a minha participação nisso pouco importaria. Esse tipo de fatalismo não combina com a ideia do que o Senhor Jesus quer nos passar. Então, Cristo nos desafia a desenvolvermos essa visão diferente por trás das coisas, através dessa lente que a nós é oferecida. Eu, há duas semanas atrás, estava próximo do horário da aula no seminário e aconteceu de receber uma ligação de Camila, e minha esposa, para quem não conhece, e ela me dizendo que por centímetros nós não tinha acontecido uma tragédia lá em casa. E, assim, acontece que, quando meu sogro estava andando com minha filha, embaixo, na área livre do prédio, uma pessoa do oitavo andar arremessou um peso de porta cheio de brita dentro. E ele caiu a centímetros de Clara, minha filha, e chegou a afundar o lugar onde caiu. Isso no exato momento em que eu estava pensando, nesse momento que eu estava no seminário, estava pensando exatamente na mensagem que eu traria aqui na semana passada. E qualquer pessoa, ou as pessoas normalmente, talvez, uma pessoa que acredita em uma teoria da contingência ou no fatalismo, diria que essa é uma situação comum. Diria que há muitas pessoas desajustadas e problemáticas que poderiam cometer um ato desses, né? Nós depois investigamos e descobrimos que, de fato, é um pré-adolescente que tem problemas mentais e ele acabou fazendo isso de forma que não pode nem ser responsabilizado. E nós podemos ver, pensar assim, olha, tem tanta gente desajustada no mundo, isso acontece, é um acidente e as coisas acontecem assim mesmo e podia ter acontecido com qualquer pessoa poderia estar naquele momento ali, mas aqueles que desenvolvem essa lente, eles são capazes a entender que por trás disso está a providência divina, que está o livramento de Deus, que está o cuidado de Deus com as nossas vidas, para que nós continuemos a persistir fazendo aquilo que Deus mandou fazer, porque Deus dá os seus até enquanto dorme. Deus cuida de nós até quando não estamos presentes, e a nossa presença muitas vezes até atrapalha mais do que ajuda a provisão e a ação de Deus. Mas o fato, irmãos, é que o robustecer, o fortalecer da nossa fé está intimamente ligado a essa capacidade de vermos por trás das coisas que os nossos sentidos nos apresentam, muito mais a presença, a ação de Deus, principalmente o seu cuidado. Uma segunda coisa que precisamos entender e que o Senhor Jesus nos revela é essa parte que eu pedi a vocês que nós repetíssemos, diz a palavra do Senhor, são os pagãos, na minha tradução, algumas traduções falam gentios, que tratam de obter tudo isso, verso 32, mas vosso Pai Celestial sabe, vosso Pai Celestial sabe. Eu me peguei, irmãos, pensando em como um Deus que sabe de todas as coisas precisou, na vivência humana, ou, melhor dizendo, constatamos que na vivência humana, Deus onisciente aprendeu mais coisas. Parece uma coisa contraditória, paradoxal. Alguém que sabe alguma coisa vai saber mais um pouco, né? não faria sentido. Mas essa experiência humana nos revela uma coisa muito especial com relação ao que estamos falando, e eu quero convidar você a tentarmos responder essa pergunta de algumas maneiras, abrir no texto de Hebreus, no capítulo 4, versos de 14 a 16, diz assim, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Irmãos, a experiência da encarnação é algo muito misterioso, muito coberto de questionamentos e mistérios. E uma das coisas é essa. Por que que a experiência humana foi a experiência que tornou Cristo alguém, tornou Deus alguém que se identifica? Por que, sem experimentar a humanidade, Deus não poderia se identificar conosco como gostaria? Veja que Deus nos mostra, de alguma maneira, e é só a essa conclusão que podemos chegar, que existe duas maneiras de conhecer. Uma maneira cognitiva, da compreensão, do entendimento, e uma maneira de conhecer pelo sentimento, pela prova, por passar. Nós humanos compreendemos isso. Quem vive entende de uma forma do que quem entende. Um dos maiores erros da era moderna foi acreditar que a razão nos traria sensibilidade, né? Quando, na verdade, até os cachorros, por exemplo, conseguem ser mais leais do que seres humanos. São irracionais, mas conseguem, pela sensibilidade e por algo que tem a ver com a sua própria natureza, sua própria condição, ter sentimentos nobres. Portanto, não é, muitas vezes, a razão que nos confere nobreza, mas o sentir a partir daquilo que experimentamos. Entenda que Deus quis, preste bem atenção nisso, Deus quis saber com o coração. Deus sabia com a plena compreensão, mas quis saber com o coração. Essa é a única maneira de eu dizer para vocês que Deus, ele sabe mais do que você ainda possa imaginar que ele sabe. Que Deus conseguiu, além de conhecer e compreender você por ser sua criatura, ele compreende você como você se compreende e como outras pessoas lhe compreenderiam. Deus, de alguma maneira, irmãos, experimenta na carne e no osso do ser humano uma experiência de extremo contato e identificação, de tal maneira, e é isso que nos diz o livro de Hebreus, que você pode ter a certeza, a convicção absoluta, que o que você está passando agora, Deus sabe. O tipo de experiência que você está vivendo, se você foi traído Jesus também foi traído. E teve o sentimento humano de quem foi traído. Se você está decepcionado, eu quero que você imagine o que aconteceu com 3 anos de investimento na vida de um sujeito como Judas, chances e mais chances para que ele se recuperasse. Ele era ladrão, ele continuava roubando, inclusive dos dízimos e das ofertas. Judas. E Cristo deixava que o seu ministério fosse cuidado por um ladrão. Veja que coisa. Olha que chance do cara se arrepender. Por 3 anos, chances e mais chances, vendo milagres, vendo maravilhas, e no final das contas, o que é que esse cara faz? Trai o próprio Senhor Jesus por dinheiro. Que decepção, irmãos. Que coisa. Você acha que Jesus foi hipócrita quando deu um beijo em Judas? Eu acho que não. Era mais uma chance. Jesus, irmãos, em tudo se identifica com você. A dor mais profunda que você possa sentir, Jesus sentiu. Da desolação, da perseguição, da incompreensão, da injustiça, qualquer coisa que você esteja vivendo hoje, saiba que Deus sabe. E não sabe só porque conhece, sabe com o coração. Sabe porque sentiu e porque viveu exatamente aquilo que você vive. Tem aquele filme engraçado, Se Eu Fosse Você, a tentativa do universo masculino entender o universo feminino. Essa talvez seja uma forma caricata de nós vermos a identificação, mas você precisa saber que quem entende de natureza humana, diferente dos deuses dos ímpios, que simplesmente conhecem e defendem e definem as suas decisões a partir somente daquilo que sabem, de forma da compreensão, Deus compreende muito mais profundamente, porque viveu as nossas dores, viveu as nossas aflições. E posso dizer, se é que poderia dizer, que Deus conhece para além da sua própria onisciência, a partir da sua experiência humana. O Lloyd Jones, então, nos desafia a um terceiro desafio que está dentro do nosso texto, e esse texto nos fala sobre preocupações e sobre a necessidade de nós entendermos que Deus sabe das nossas preocupações, e porque Deus sabe das nossas preocupações, precisamos estar despreocupados, precisamos depositar a nossa confiança no Deus que sabe mais do que qualquer Deus poderia saber. E de alguma maneira, meus amados, o que nós precisamos fazer é, se tivermos que nos preocupar com ainda alguma coisa, nos preocuparmos com a relação com esse Deus. E esse é o terceiro desafio. É uma espécie de ironia, no bom sentido, esse texto. Ele o tempo todo está dizendo, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe com isso, não se preocupe com aquilo. Mas se você quiser se preocupar com uma coisa, se preocupe com a relação comigo. Assim diz Deus, no final das contas, em buscar o seu reino, diz esse texto, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nós temos esse desafio, então. Essa é a última forma, a primeira forma, essa lente que nós precisamos ter para além da superficialidade. A segunda forma de fortalecer a nossa fé é compreender que Deus sabe e que se identifica. E, em terceiro lugar, que nós precisamos aperfeiçoar, aprofundar a nossa relação com Deus. Não sei se você já reparou, mas o Pai Nosso podia começar com um pedido. O Pai Nosso podia muito bem começar com, muitas vezes, começa as nossas orações de desespero, em que nós, a primeira coisa que nós pedimos é por misericórdia, e começamos a clamar por conta das nossas aflições, por conta das nossas dificuldades que todos nós temos, mas ela começa com uma declaração de intimidade. Pela primeira vez na história da espiritualidade judaica, aparece alguém que chama a Deus de Pai. E isso que nos é conferido no reino de Deus é algo tremendo. nós não somos somente súditos no reino de Deus, mas nós somos filhos do rei deste reino. Isso é algo tremendo. Por isso que Jesus diz assim, olha, a qual dos seus filhos você daria, como disse na semana passada, a qual dos seus filhos você daria uma pedra quando ele pede uma coisa? Quanto mais vosso Pai Celestial. A ciência ou a consciência da paternidade divina e da nossa intimidade com Deus é algo bastante fundamental, que parte de uma percepção que precisamos ter a respeito de quem é Deus e da capacidade dele de nos oferecer tantas coisas, mas nós precisamos conhecer Deus fora do nosso modo também comum, digamos, da nossa capacidade intelectiva, de pensar naquilo que Deus pode, daquilo que Deus é, naquilo que Ele pode fazer, mas também tentar conhecer Deus da maneira que Ele nos conhece. Da mesma forma que Deus, e eu digo não na quantidade que Deus conhece, mas da maneira como Ele nos conhece. Da mesma forma que Deus resolveu nos conhecer se identificando conosco, assim devemos conhecer a Deus buscando nos identificar com Ele. Observar os seus mandamentos, observar como Jesus andou, procurar imitá-lo, procurar obedecer todos esses preceitos do que chamamos da fé, a fé no sentido do conjunto de preceitos que Deus nos apresenta, dos quais Jesus Cristo é o autor. Nós precisamos conhecer a Deus dessa maneira, testando viver como Jesus, testando obedecer os seus mandamentos e vendo, ou crendo, melhor dizendo, no efeito que isso pode fazer na nossa vida, de não só nos garantir a nossa salvação, mas também uma vida abundante, uma vida plena na sua presença. Para isso, nós precisamos de uma decisão. Hoje é necessário, meu irmão, minha irmã, que você, que entende que Deus sabe e se identifica, que entende que Deus te dá essa capacidade de olhar e perceber melhor por trás das coisas, que você precisa cultivar a sua relação com Ele de forma profunda. E eu gosto de uma ilustração que eu li uma vez num livro de oração, cujo tema é Oração, de Philip Yancey. E certa vez ele conta que, ele ilustra, na verdade, que nos Estados Unidos é muito comum que os apaixonados façam serenatas. É comum que os garotos que são apaixonados estejam próximos da janela e ali começam a tocar canções. E se aquela pessoa que é o alvo daquele ato apaixonado não escuta, então a pessoa começa a jogar pedrinhas na janela. E por vezes aquele vidro até trinca e a pessoa não aparece e começa a causar aquela aflição na pessoa que está jogando as pedrinhas e até que a pessoa vai lá e às vezes até fazendo um certo doce, né, como nós chamamos aqui, acaba e aparece e se revela então para aquela pessoa ali apaixonada. Precisamos imaginar o nosso investimento da nossa relação com Deus como esse jogar de pedrinhas. Você dobra os seus joelhos um dia e você joga uma pedra. Você outro dia chora diante de Deus e você diz, Senhor, julga a minha causa, é mais uma das pedrinhas. Aí você começa a declarar que, apesar de tudo aquilo que você está vivendo, você continua confiando em Deus, Ele ainda continua sendo o seu Deus. Ele ainda continua sendo objeto do seu louvor e da sua adoração, e você toca e joga pedrinhas, e Deus muitas vezes não aparece com o seu favor, mas saiba, meu irmão, que mesmo trincando as janelas dos céus, mesmo com tanta insistência e demorando tanto para que as janelas se abram, uma hora Deus vai abrir essas janelas, uma hora Ele vai chegar diante de você e o seu favor vai ser o favor no seu tempo, da sua maneira, para exatamente trabalhar naquilo que você necessita. parábola que o Senhor Jesus conta do juiz iníquo, que aquela mulher ficou no pé daquele juiz o tempo inteiro, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E Jesus diz, aquele juiz era iníquo, aquele juiz cedeu de tanta insistência daquela mulher. Orem com a mesma instância, orem com a mesma persistência, porque eu não sou um juiz iníquo, em outras palavras, eu sou o seu pai, que tem todo o interesse de oferecer coisas boas a você, meu filho. A palavra do Senhor nos diz que Deus é galardoador de todo aquele que o busca. Continue jogando pedras, irmão, que Deus abrirá as suas janelas. Amém? Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.